seguidores e ouvintes insanos. Aqui é César Cozinho.
E aqui é o Mestre Alê, e você está no Review dos Goblins e no Cast Insano.
Exatamente, como sempre, penetrando em dois locais ao mesmo tempo, Mestre Alê, olha.
Nossa, cara, pensei
Que
tanta
frase
coisa
linda.
ruim agora. Não
É,
vou
mas é
falar,
assim, Mestre
não
Alê, é
vou falar,
assim,
não vou
é
falar
assim.
que vai destruir.
Mestre Alê, rumo a 410, a nossa mini meta, Mestre Alê.
É verdade, quando chegar na meta, a gente vai dobrar a meta.
Exatamente, estamos com 407 inscritos, 407 insanos, que eu não sei o que estão fazendo aqui, e falta 3 para dar 410, para bater a nossa mini meta. Lembre-se que quando chegarmos no 500, comunidade, o mestre ali raspando a sobrancelha esquerda.
Vou, já falei que é uma coisa esquerda, mas não é a sobrancelha.
Mas vai
Vou
raspar, mestre
filmar
ali.
ainda, filmar aqui a sendo raspado. Vai ser
A
legal, vai
cirurgia,
parar a
mestre ali.
internet.
Meu Deus do céu. Pessoal, vamos chegar nesses 410. Eu quero ver a desgraça alheia. Eu quero ver o mestre Alê raspando alguma coisa esquerda dele. Pode ser um mamilo? Pense.
É mais embaixo.
Deixando só a auréola. Então, colaborem. Vamos fazer o mal juntos.
Fazer o
Curta,
mal junto.
compartilhe. Vamos fazer o mal. Fazer o mal é bom.
Ai, meu
Nos
Deus
faz
do céu.
rir.
Isso me
Mestre
lembra
Alê vai.
outro lugar.
É, pois é, mas faz parte do processo, mas ele. Então, pessoal, falta 3 por 410. Pega o celularzinho da vovó. Ai, vovó, eu vou jogar. Puf, inscreve ela nos Goblins Insanos. Quando o papai e a mamãe falam assim: ei, filho, ajeita aqui para mim que acho que travou. Puf, cadastra ele no Goblin Insano. É assim que faz.
Pega o
Entendeu? Ó.
celular da moça no ônibus e cadastra ela no Goblins
Exata,
Insano.
é assim, gente. É assim que a coisa vai. É assim que funciona. É
Vai pra
todo
cadeia.
mundo estando lá sem querer, para ter o na tem que espalhar o ranço. É
Foi o que
assim que
aconteceu
funciona.
em 2018.
Mais ou menos isso, Messi Alê. Mais ou menos isso. Mas, Messi Alê, hoje é dia de review, mas não podemos começar sem o pensamento insano do dia, Messi
A
Alê.
sua testa foi embora do vídeo.
Ah, é, eu tô muito para frente, mas ele. Aliás, agora com esse penteado, né? Alá, 400 inscritos. Tá lindo, né, mas ele? Você percebeu que ele tá de lado? Tá lindo.
Eu
Muito
vou
bem.
parar de ofender a Peppa porque já me disseram
A Peppa não, o George.
que o George não merece ser ofendido assim.
Dinossauro!
Que monstro.
Pensamento insano do dia. Quando você sai de uma mesa de RPG e o mestre diz: me deem o feedback, mas você achou aquela mesa uma porcaria? Faça como os pinguins de Madagascar. Sorria e acene. Pense nisso.
Feedback.
Quem nunca, hein, mestre Alê? Quem nunca ficou com essa cara de ódio depois de uma sessão maledeta?
Ah, não, eu não fico com. Graças a Deus, eu não fico com ódio da sessão, não. A gente pode ficar com ódio do mestre ou ódio dos jogadores idiotas que não aparecem.
Exatamente.
Mas da sessão, deixa eu me pensar aqui. Ah, não, jogar RPG é uma baita diversão, né, cara? Então é muito
É, ué.
difícil a gente achar a não ficar triste
E
com a mesa.
assim, foi graças a um furo que os Goblins Insanos nasceram, né? Um furo e uma sessão, né?
Ah, mas é assim que funciona. Normalmente é um furo. Um furo que faz a coisa
Exatamente.
nascer. É
É
normalmente
algo
assim.
que deu errado, não podia nascer uma coisa certa. Nasceu os Goblins Insanos. Tá vendo?
Meus
É mais ou
pêsames
menos assim. É
aos
mais ou menos
envolvidos. Poderia
assim.
estar
Muito bem.
aqui trabalhando, fazendo coisas produtivas.
Mas estamos aqui, atormentando o seu juízo. Como diz aqui no Ceará, comendo o seu juízo.
Aliás, por falar em comer o juízo, hoje é dia de um RPG que acabou de ser lançado, tá fresquinho no mercado, hein?
Qual é, Mazele? Por favor, diga inclusive a afirmação insana.
Ah, com certeza. Hoje nós vamos falar de City of Mist, pessoas comuns com poderes lendários.
Deus, Mestre Alê, estamos chique, hein? O negócio está no forno e está nos Goblins Insanos aí.
Já vou adiantar. Quando eu vejo a premissa do jogo, já me vem Matrix na mente. Aí vocês já vão comentando aí se tem a ver ou não com o que eu tô falando, e a gente vai desenvolver isso aí.
ou se o mestre Ali está viajando na maionese, se ele tomou de novo aquele chazinho de cogumelo batizado.
Aqui, ó.
Olha aí, ó. Vocês não sabem o que tem aí dentro. É mais ou menos isso. Olha aí, ó. Mestre Ali, vou falar, vou mandar a ficha técnica. Vou mandar a ficha técnica, mestre
Manda
Ali.
aí, vamos ver se é boa.
Pessoal, o título dessa belezinha é City of Mist. É a edição brasileira que nós estamos resenhando, da autora Amit Mohsen. E aqui no Brasil saiu pela Retropunk, que gentilmente e sem a menor noção do perigo nos cedeu o PDF do material.
Ô, então, ô Retropunk, manda aí o físico pra nós também, porque assim. Porra, o livro, vocês vão ver, o livro é bonito pra diabo, viu? Muito bonito.
Exatamente. Mas, Ali, eles mandaram sem noção, porque você sabe que caiu aqui a sarrafada não tem limites. Ou
É tipo
é.
aquele caminhão que tomba na estrada, sabe? Só dá os goblins saqueando o caminhão.
Exatamente, ali é nós, mas Ali, é nós. Pessoal, ele foi lançado em 2021, mas é fresquinho, é um bebê, mestre Ali, é um recém-nascido.
Meu, assim, legal mesmo a gente pegar um negócio tão fresco. E eu acho que tem muita gente que tá esperando, né, algum review aí mais sincerão pra colocar a mão no jogo, porque.
E o legal, Ali, valeu a gente ter citado aí a Retropunk, porque foi pedido de um dos nossos seguidores que falou: pô, resenha o City of Mist. Aí a gente falou: olha, nós não temos nada dele. Daí entramos em contato com a Retropunk, gentilmente eles mandaram o PDF, nosso muito obrigado aqui. Mas isso não é garantia de nada. Não é porque nós ganhamos, né, meus Ali? Que nós vamos falar alguma mentira. Aqui nós não tem rabo preso, meus Ali. Aqui o filho chora e a mãe não vê.
Nem garantia de verdade também. Então, sim.
Exatamente. Aqui não tem garantia de nada. Muito bem.
Muito
Mas, Ali,
triste.
tá afim do City of Mist? Vou mandar um recadinho já. Você já pode comprar no site da Retropunk, tá lá bonitinho. Tem versão impressa, que o mestre Ali já pediu. Aí, Retropunk, fica esperto, um pra ele, um pra mim. Tem versão em PDF. É, aqui é assim, mas aqui é na lata.
É,
Quer comprar o PDF? E é
eu
uma
quero.
coisa que.
Eu quero ver se até o final a Retropunk vai mandar o livro.
Ah, vai mandar nós para aquele lugar. Mas, Ali, o legal da Retropunk, a gente já falou em outros vídeos, é que em termos de acessibilidade acessível, preço e da inclusão. Então, você pode comprar o PDF, usar um software leitor de tela, que qualquer pessoa cega vai ouvir o conteúdo. Isso é bom demais. Junto com o City of Mist, tem coisa pra caramba que veio junto em PDF, né? Que a Retropunk também mandou pra gente. É escudo, livro do jogador que tá separado, mestre de cerimônia, né? Que é, enfim, que é o mestre, né?
Eles mandaram
O
escudo? Eu
escudo.
não vi, não.
Não, o escudo não veio em PDF, eu tô falando que tem.
Ah, tá.
Tem aventuras, tem um monte de coisa. E no site da Retropunk, você vai lá e tem tudo isso num preço, ó, chuchu, beleza. E o livro se define, né? Tá no início dele ali, dizendo que se trata de um jogo interpretativo e investigativo em uma cidade cheia de pessoas comuns e poderes lendários. E mestre Ali, para arrancar um sorriso deste seu rosto, que eu não sei o que é sorrir, mal vejo seus lábios, é um PBTA, mestre Ali. Olha que alegria.
Cara, eu vou ser obrigado a dar um sorrisinho mesmo, porque vocês vão ver que não é um PBTA, mas é um PBTA evoluído. É um Pokémon diferente esse PBTA. Vocês vão ver, cara. Então, assim, eu fiquei. Cara, de verdade, já falei isso aí em off pro César, vou falar de novo. Possivelmente. Não sei, estou pensando em adaptar as regras desse City of Mist para poder jogar Coach. Para finalmente, quem sabe um dia. Ter coragem de comprar aquela droga.
Muito bem, olha aí, o Mestre Ali está abrindo o seu coração, ele está cedendo. O Mestre Ali está cedendo, vejam bem. Mestre Ali, RPG novinho, está disponível agora, está disponível também aqui nos Goblins Insanos esse review. O que que é City of Mist, Mestre Ali?
Pois é, gente. Então segura na cadeira aí, porque bichinho vai que vai
Estou
agora.
segurando.
Seguinte, o City of Mist é um RPG. Como já foi falado ali em cima na frase e tal, só que tem um detalhezinho, ele é cinematográfico, também investigativo e é ambientado em realidades paralelas. É tipo o Brasil agora, né, 2022, tá? E uma realidade, né? E um lado da realidade, você é uma pessoa comum, tipo essa que fica fazendo vídeo de TikTok, de YouTube, que tem canal, mas na outra realidade, você é uma lenda.
Olha aí, ó, uma lenda, mas ele.
Que diabos isso quer dizer? Bom, o pano de fundo para essa jogatina toda é a Cidade das Brumas. É uma cidade moderna, ou pode ser até moderno no sentido de não é um RPG medieval. Então, é uma cidade moderna onde as lendas são reais. Então, essas pessoas que têm contato com as lendas são conhecidas como portais, pois vivem em versões modernas dos mitói.
Olha aí,
Nossa, lá vai nós.
mitói,
Mitói
mestre
é
Ali.
o plural de mitos.
Meu Deus, mitói, mestre Ali.
Que aula de latim grátis.
Se tem várias vezes que uma pessoa é chamada de mito, eu posso chamá-la de mitói?
Pois é, né? Com certezamente sim. Isso
Ou
aí.
pode não votar nela?
Ai, senhor. Só que a gente não consegue ver os poderes dos mitói em ação, pois alguma coisa esconde esses poderes, tá? Então, ao invés de você ver alguém soltando fogo pela boca, ou raio, sei lá, qualquer coisa, o que você vai ver na real é, por exemplo, um cano que quebrou, um cano d'água que estourou ali, ou qualquer outra coisa comum que vai acobertar esse poder que foi libertado ali pelas lendas. Bom, esse véu místico é conhecido por nós jogadores que despertamos como a bruma. Na verdade, a gente não conhece como a bruma, né? Esse é o nome que o jogo dá. A gente vai conhecer como a verdade, o véu, a Coca-Cola vencida, enfim, você vai chamar do que você quiser ali para explicar por que é que as pessoas não estão vendo essa realidade dos
Eles acabam
poderes.
vendo de repente um gás saindo de um bueiro, alguma coisa
Exato,
assim,
vão
mas
ver.
não conseguem ver o real.
O mundo. É, as pessoas não vão ver o real. Vocês vão ver onde a gente vai parar essa história de não ver o real. Bom, a Cidade das Brumas, ela parece perfeita para os adormecidos. Perfeita no sentido de tudo em ordem, tudo no seu lugar. Mas para você, né, ou para a gente, né, e a galera, o grupo de jogadores, é uma fonte de mistérios e perguntas que precisam ser respondidas, mesmo que o preço para essas respostas seja muito caro. Aí vocês vão ver
Então,
tipo de preço que tem que pagar.
a gente está nesse jogo, mas efetivamente, se a gente está descobrindo ou já descobriu, o que que é o nosso papel? O que que a gente está ali para fazer, de fato?
Então, nós somos, essa é o ponto diferente do jogo, nós somos os portais. São pessoas que incorporam lendas antigas que representam ou pessoas, ou lugares, e poderes e acontecimentos extraordinários. Então, às vezes, você não tá, quando a gente fala de lenda, parece um ser vai te utilizar para poder usar os poderes. Pode ser uma ideia. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, tá? Então, esses mitos, eles se manifestam em momentos de crise ou de sacrifício intenso, tipo pagar boleto no banco.
Eita, isso é um sacrifício.
Quando a pessoa sente que seu mundo está desmoronando. Cara, então, é bem essa história típica, né? Cara, aquela história, né? A pessoa está num momento de que tudo vai ruir e aí uma coisa, né, dá um estalo e a pessoa começa a manifestar os poderes. Bom, na verdade, o que é que está desfazendo mesmo é a identidade, essa identidade falsa que a pessoa usa aqui, abrindo uma brecha momentânea nas brumas, ou véu, ou a Coca-Cola estragada, ou como você quiser chamar, por onde os mitos, por onde, desculpa, um mitos, ele pode passar para entrar na cidade. Mas
Nós estamos sendo usados, mestre Ali, é isso? Nosso corpício?
Por que você? Por que eu? Ninguém sabe. Isso.
Talvez porque eu seja lindo e cabeludo.
Exatamente. Aí não tenho nem dúvida que é com certeza nada disso. Mas ninguém sabe ao certo, tá? Só que o sentimento comum é de que o Mythos escolhe a pessoa que é mais receptiva à sua história. Aí depois, né,
Gancho.
depois que ele escolheu essa pessoa que reflete o ideal do Mythos, ele só precisa esperar pelas rachaduras na realidade, esses momentos de crise que a pessoa vai passar. Além de mandar vários recadinhos para começar a dar, para preparar a pessoa para essa esse portal, né? Essa passagem que vai acontecer.
Já me deu várias ideias, né? Uma pessoa que é meio suscetível ou que tem um perfil X. E esse
Cara,
mito antigo se identifica, né? Deu match ali, ele vai
então, você fica,
explorar isso aí.
por exemplo, um bombeiro, cara, que fica passando por tragédia, enfim. Pode ser um cara, um bandido, alguém que teve que entrar no mundo do crime porque, sei lá, por qualquer motivo que ele não conseguiu ter uma vida decente e fica se martirizando o tempo todo por isso. Enfim, cara, não falta ideia para você usar isso aí.
Isso é bacana.
E quando você desperta, toda a realidade à sua volta desmorona. Feras mortais surgem no meio da cidade. Objetos impossíveis como, sei lá, estalactites surgem lá no seu quarto. E essa viagem de imagem só vai piorando. Então não dá mais para você viver alienado ou adormecido. Bom,
Você tá vendo, não tem conversa.
dessa forma, então qual que é a missão primária de todo mundo que desperta no City of Mist? Básico, é conseguir respostas. E para isso, você vai ter que fazer investigação para poder tirar esse tormento que é exatamente o cerne do jogo é por que diabos eu estou vendo isso? Por que diabos eu estou passando por isso? Bom, as perguntas principais que você vai ter que responder nesse jogo são: o que eu sou? O que são esses poderes? De onde vem? Se tem mais gente como você, e o que é que eu faço com essa habilidade?
Good questions, Mr. Lee. Good questions. Dá muito pano pra manga essas perguntinhas aí, viu?
É, show de bola, show de bola. Bom, e agora a grande pergunta, tá? Ok, né? Ok, já contei mais ou menos o cenário de fundo, mas e agora? O que acontece agora que eu virei um portal?
Boa.
Cara, invariavelmente você vai se tornar um investigador. Ah, meu, investigador de polícia? Não, não. Você vai ser uma pessoa, um buscador da verdade. Tá? Então, é alguém que vai incessantemente buscar resposta a esses questionamentos que a gente fez aí logo atrás, para encontrar uma cura para
Se é
tudo
que pode
isso que você
chamar
está.
isso.
Para tudo isso que você está passando. Ou pelo menos ter um sentido para sua vida. Então é legal porque isso é o grande barato. Você já está normalmente você é uma pessoa que já está passando por algum tipo de tormento até ter esse despertar. Só que o problema, o fato de você ter o despertar, ele não é solução. Ele só te acarreta mais problema.
Só traz pepino.
Então, o jogo ele é dramático mesmo nesse aspecto. Então você começa a ver um monte de coisa e você nem queria isso, você nem queria ver isso, você não queria ter isso, você não pediu nada disso. E isso vem de repente. E aí você tem que lidar com isso, porque não dá para desver, como a gente adora fazer aqui.
Desver, o colirinho desver.
É, pois é. Mas não, então, agora não é tão simples assim dar esse sentido à vida, tá? Os dormentes, ou seja, né, todo mundo que não despertou, vai ignorar solenemente os seus poderes, mesmo que você esfregue na cara deles. E é literal o que eu estou dizendo. Mesmo que você esfregue o poder na cara deles, que você mostra, ó, eu sou um desperto. Cara, não vão te acreditar em você. E sempre vão fazer uma racionalização desses poderes.
Mestre Lê, É o negacionismo mesmo.
É, pois é, você usou a palavra mágica aí para esse jogo, né? Pois é, e isso é esse negacionismo é o efeito das brumas, né? Ou da mist, né? Por isso o nome Cidade das Brumas. E os jogadores só sabem os efeitos. Já que ninguém usa, como eu falei, né? Ninguém fala, ai, aqui é a Cidade das Brumas. Cara, você não faz nem ideia do. Você não sabe nem por que que você tá no meio dessa história. Então imagina saber o nome das coisas e o porquê delas assim.
Tá querendo descobrir o que que tá acontecendo, né?
Eu acho que não tem muita opção. Você tem que tentar descobrir porque é só o que se restou. É mesmo, é assim, é como se você entrasse numa viagem alucinógena e você quer sair disso. Você quer voltar ao que você tava. Normalmente é assim, né? Pô, quero voltar pra minha vidinha, eu não quero ficar vendo monstro. Cara, eu tô louco, ninguém tá vendo, só eu tô vendo. Então, eu estou louco. Então, você quer arrumar um jeito de resolver isso, até você descobrir que você não é tão louco assim, que o negócio é bem pior do que parece. E tem ainda um fator para piorar toda essa história. Essa tal de bruma, ela não é passiva. Ela é uma
Eita.
força que atua ativamente para te devolver ao estado de dormente.
Ela não quer que você acorde, que desperte,
Não
né?
quer,
De fato,
assim.
é bom que você descubra, né?
É, não quer. E ela faz isso de quatro formas diferentes. Então, essas brumas, né? Elas ocultam e distraem os olhares. Você, no, na hora que você vai usar um poder especial que você tem, vai soltar um raio, passa um caminhão perto de você com um vidro, bate um reflexo do sol e distrai as pessoas que iam ver o poder, você usar o poder. E elas não
Entendi.
percebem que
Tira o
você
foco de todo mundo.
tira o foco. O efeito da bruma provoca essas mudanças no cenário, no mundo real, para tirar o seu foco. As brumas também criam desculpas e distorcem a percepção. Como assim? Ela pode fazer aparecer aquela história do você usar o poder e ao invés da pessoa ver o poder, ela viu o cano estourando.
Entendi. Vai distorcer tudo que ele viu.
As brumas também forçam o esquecimento. É uma das coisas mais graves que a bruma faz. Você usou o poder. Você usou o poder. A pessoa viu que você usou o poder. Ela viu, ela se chocou, ela olhou você usar o raio e tal. E no instante seguinte, a pessoa muda de assunto.
Cara, essa parte eu achei fantástica, porque eu me lembrei do Men in Black, né? O Homens de Preto, aquele flash, mas nem tem esse flash. É
Não.
como se a bruma agisse de tal forma que a pessoa não interioriza aquilo. Ela viu e, tipo assim, entrou por um ouvido, saiu por outro, vi por aqui e
Deletou.
passou. Que
Deletou.
doideira, velho.
Deletou. E o que acontece? Aí você fala assim, poxa, mas isso é o cenário dos sonhos, ninguém vai ficar vendo. Só que o problema é que você tá encarando um monte de desafio e você quer que as pessoas te ajudem. E você não consegue nada disso porque ninguém tá notando, nem te notando para começar. E por fim, para piorar, o último ponto que as brumas usam para te colocar fora do jogo é que elas exploram seus pontos mais fracos. Durante o jogo, você vai deixar claro quais são aí pontos fracos que você tem, quais são coisas que são sensíveis, que você é sensível a elas, pode ser um parente e tal. Então, possivelmente, quando você vai, aquela uma cena que você vai enfrentar alguém, que você vai enfrentar lá uma criatura que está passando, de repente você nota que seu filho está atravessando a rua em outro lugar.
É de lascar, hein?
E aí você se vê obrigado a parar o que você estava fazendo para tentar ajudar seu filho que vai atravessar a rua, que está vindo um carro, enfim. Ela força isso para que você realmente não vá atrás da verdade, para que você saia do trilho de descobrir essa tal verdade da Cidade das Brumas. Agora, tem uma coisa que as brumas não fazem. Isso também é delicado no jogo. Elas não alteram a realidade. O que eu quero dizer com isso? Aquela história de que você soltou um raio e estourou o chão. Pô, legal, você estourou o chão. E aí, espalhou destroços por todo lugar. acertou pessoas, machucou pessoas, acertou um carro, o carro capotou, enfim. Esses efeitos vão acontecer.
De
Então,
fato.
e você vai ter que dar conta disso. Então, ela
É
não vai mudar a
doideira, é doideira.
realidade. Então, é aquela história assim, pô, que legal, então eu vou usar o raio para tentar defender as pessoas. Aí você destrói uma marquise ali, ao invés de de matar um monstro, você mata um monstro, mais 50 pessoas estavam embaixo da marquise. E aí tu vai ter que lidar com isso. Então, é bem pesado. Então, é um jogo de descoberta que você não queria, de poderes que você não tem noção como você vai usar, e de consequências que você não queria nem assumir.
E assim, uma que eu gostei mais ainda, né? Por que eu, que raios eu tenho? Até a pessoa descobrir essa história que você falou, que possivelmente o Mythos escolhe alguém que tem alguma ligação. Sim, o que em você chamou atenção? Qual o seu link? Será que você vai repelir isso? Será que você vai
Então,
absorver?
cara,
Isso é doideira.
é muito legal porque você acaba provocando até ganchos para a história.
Sim, com certeza.
Cara, isso
De,
é
e
diferente.
dependendo do mitos que você colocar, a gente até estava conversando em off, você que adora o panteão egípcio, né? Dependendo do mitos que você coloca, você pode fazer muita coisa, cara.
É fato. Agora, tá bom. Poxa. Então agora despertei, tô ali vendo coisa que não queria ver, mas não é possível. É só isso? Tô sozinho nessa? Muito enganado. É aí que você começa a perceber que tem outras pessoas como você, que também estão à procura de respostas. Só que aí é bom você ficar esperto, porque você fala assim, então, pô, encontrei outro igual eu desperto. Com certeza é a pessoa que vai formar a minha galera, que vai formar parzinho. É bom você ficar esperto, porque você não sabe qual é o interesse que essa pessoa tem em você. Ela pode te ver como um companheiro, uau. Ela pode te ver como um instrumento para realizar alguma coisa que ela quer. Ela
Eita.
pode te ver como um escolhido, e aí depositar toda a fé e toda a expectativa em cima do que você pode fazer, ou até mesmo ela pode achar que você é uma presa,
Que isso, meu senhor?
alguém que vai fornecer mais poder para ela. Então, fique
Credo.
esperto com isso aí.
Tem que dormir assim, ó. Com o olho aberto ou fechado?
E com a bunda na parede. O
Caramba.
seguinte, agora,
Acabou da tarde.
putz, e aí, meu? Mesmo assim, pô, não dá pra encarar. Você vai ter cara que de repente quer te pegar. Ainda tem monstro ainda, tem criatura, tem isso, tem aquilo, tem os problemas ainda da sua própria vida, do mundo normal lá, o seu mundo normal que continua acontecendo. Como é que eu encaro tudo isso? Vou encarar sozinho? Bom, além das dúvidas que o despertar provocou, como eu já falei, né? Você ainda tem os problemas do mundo real que
Sim.
vão dominar a sua atenção. Então, a morte de um ente querido, desaparecimento de parentes e outras tragédias pessoais, né, que também precisam de respostas.
Vai saber se não tá ligado.
Pois é. Então, mas sabendo das brumas, os jogadores sabem que vão precisar de ajuda. Aí que está na hora de você formar a sua galera.
Exatamente, mas chegou numa hora muito boa.
E além de formar a galera, tem que formar a sua ficha.
Boa, boa, mas ali. Tem algum conceito assim de formação de galera? Como é que é o esquema aí?
Então, ó, como é que se monta a ficha lá do personagem? Bem tranquilinho, bem rapidinho com isso aí. Aí a gente vai fazer um bate-bola aqui. Vamos ver como é que a gente faz esse esquema bonito aqui, ó. No City of Mist, a gente monta a ficha de jogador, monta a
Nossa.
ficha do cenário da cidade, das brumas e também a ficha da galera. Isso daí no livro vai estar na página 44 e 45. Um resuminho super bacana disso. Bom, o conceito da série. Aqui eles fazem bastante referência como se as histórias fossem HQs.
E tem muito disso. no livro, cara. Eu achei maravilhoso ali, cara. Eu achei bonito isso.
É, eles fazem dão um conceito. Mas por que que ele tá o conceito de HQ? Eles querem passar dinamismo, quer passar uma coisa meio que acelerada para você. E essa é a ideia, que seja uma coisa meio que claustrofóbica, que seja assim, contra o tempo. Você tá todo o tempo contra o tempo, lidando com as coisas que estão acontecendo. Então, o jogo meio que frenético, cara, tem que você ficar esperto. Bom, você tem aí alguns conceitos da série. Então, como é que é a base da história? É uma história que se passa com executivos? Então, é uma empresa poderosa? É uma história de conspirações do governo? É uma história de ocultismo? Teve um evento traumático ou impactante que uniu vocês todos? É uma história de gangue? Então, vocês têm um relacionamento, como né, um grupo de pessoas fora da lei ali?
Trombadinhas, minha excelência.
É um crime nos une como justiceiros mascarados? Ou será que nós somos deuses modernos? Aí eu gosto, hein? Aí eu gosto. Aí eu já pensei em Sandman. Beleza. Será que a gente faz parte de uma ordem? Que aí é a batalha entre a luz e as trevas? Ou será que é uma equipe profissional, um FBI, uma SWAT e tal, que a gente se une para resolver golpes, para realizar operações, enfim.
Cara, tem muita opção de galera aí, hein?
E você ainda pode criar, lógico, né? Então
Sim.
esse é o pano de fundo para você ambientar as histórias na cidade.
E essa cidade, quais as opções que eu tenho ali?
Cara, isso é da hora, meu. Isso é muito legal. Aí, gente, é uma das partes que o jogo mais brilha. Ele não dá muito detalhe, mas se você já tá nessa pegada, se você já pegou o livro, se você realmente já tá com ele na mão ou tá afim dele, então entrar nesse mundo, viajar, pirar nisso vai ser muito fácil para você. Você tem ali sete opções que o livro já traz. Você tem o noir original, que são aventuras ambientadas em 1930, vai ter um jeitão mais escuro ou obscuro. Então, as histórias são mais misteriosas, são aqueles encontros que você não espera. Então, é uma coisa mais noir, né? Como eles chamam o tradicional. Se você pegar os filmes antigos, bem antigos dos anos 30, você vai ver aquela.
Aquela rua com pouca iluminação à noite, lá no
Exato.
final você vê um vulto passando.
Exato, até esse clima misterioso, investigação, beleza. Esse é o noir original, 1930. Agora, aí vem a parte que eu curto, que é o neon noir. Que aí é nos anos 80, galera. Aí é muito neon, o clima da cidade é mais elétrico. Então, muita coisa acontecendo, muito barulho, muita luz. Então, é mais frenética a cidade. Já é um clima mais parecido com as HQs. Essa coisa acelerada, mesmo frenética. E a iluminação, ou seja, é um jogo que vai te chamar atenção para o visual. A cidade vai te
Sim.
chamar atenção para o visual dela. Você também tem o que os livros chamam, né, de o horror do presente. Você pode pegar o seu mundo agora, 2022. Que curiosamente, né, a gente vive aí uma pandemia de
O horror
fake
presente.
news. É uma pandemia de negacionismo. Então parece que a gente já está numa cidade das brumas.
Exatamente, exatamente. Tem um monte de gente tapada, mas ele.
Espero que não sejamos nós. Você ainda tem, você pode usar uma metrópole genérica dos quadrinhos. Tipo Gotham City, pega uma Gotham City do jeito que você gosta, sei lá, uma cidade mais dark e tal. Ou você pode usar Metrópolis, à la Superman, se a tua história, se o teu grupo é um grupo de deuses modernos, show, cara. Você pega Metrópolis, que é uma cidade ampla, então o cenário é amplo. Aí você vai colocar os personagens que vão aproveitar esse cenário amplo, que tem tudo a ver. Não vai ter muito a ver um neon noir, uma coisa assim fechada, claustrofóbica, com uma turma de deuses modernos. Não vai
Não faz
bater.
sentido.
Você entendeu? Não vai encaixar, você vai ter dificuldade. Então é legal você ter essa sacada. Saca primeiro. Você vai entender primeiro como é que é a galera. E aí, de acordo com a galera,
Você
você já
pega a
vai
cidade.
ajustar a cidade para isso. Então, fica focado nisso. Que mais? Você pode pegar uma cidade existente, como a gente está falando aqui. Pode pegar lá Juazeiro, uma cidade sinistra, né?
A
Complicada.
Juazeiro deve ser mesmo, da Bahia, né? Do norte, não. Do Ceará, não.
Uma cidade assim,
Juazeiro
né?
pode ser.
Uma cidade dark e tal. Você vai ver que coisas estranhas acontecem em Juazeiro do Norte. E que mais? Você pode pegar, como eles chamam lá, de tramas da realidade. Você pode pegar um pedacinho de uma realidade de uma cidade que você conhece ali, sei lá, uma cidade turística. Você pode pegar o clima, esse clima praiano do Rio de Janeiro, aquela coisa assim mais estereotipada, tá? Sensualizada, é um estereótipo, gente. Porque o Rio de Janeiro os caras trabalham para um cacete. Mas você pode pegar esse estereótipo de uma coisa mais sensualizada e colocar pegar uma coisa, sei lá, de Brasília, aquela coisa mais conspiracionista, da galera lá se falando, fazendo coisas no, 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 na surdina, e você pode ir misturando
Opa!
essas realidades.
Fazendo coisa, umas sessões de madrugada.
É, voltando. É, pois é, então, abafa. Ou você pode pegar uma bruma realista. Que aqui o conceito é ao contrário, você não tem bruma, não tem, você não tem uma bruma fazendo as pessoas simplesmente esquecer das coisas. Não, o mundo é tipo o nosso, aqui é real, as pessoas veem as coisas e simplesmente negam, negam.
Cara, essa é para mim a melhor das sete opções. A gente está falando em spin-off. Vai ser uma sessão pesada, porque a gente falou ontem, interpretar esse negacionismo, as pessoas vendo errado e dizendo que tá legal, é um absurdo.
É muito esquisito, cara. É muito esquisito. Assim, se você tá fora da bolha, todos vivemos em bolhas, mas se você está numa bolha fora da bolha que acha que era uma gripezinha, é difícil você pensar que não, é só uma gripezinha. É difícil quando você tá fora da bolha olhar isso e falar assim: ah, não foi nada. Morreu porque tinha que morrer mesmo. É difícil você
Cara,
viver isso. Enfim, então. Com esse pano de fundo, meu, você já pode partir para uma jogatina maravilhosa. Porém, não é só isso não. Agora a gente vai entrar nos detalhezinhos. Como é que então a gente dá aquela arrematada bonita na ficha, hein, César?
no seu personagem, Messi ali. Cara, é simples também. Algumas coisinhas que você tem que escolher. Qual é o seu mitos, efetivamente? Qual lenda despertou dentro do seu personagem? Aí você vai escolher de um panteão, ou seja lá o que for, enfim.
O livro traz alguma coisa?
Tem algumas opções ali. Ele tem vários exemplos. Eu gostei desse PDF, porque ele tem várias fichas. E, aliás, o formato da ficha é diferente. Eu achei muito bacana. Assim, eu vou usar um termo nosso. Ela parece uma tripinha, assim, ó. Eu achei muito legal. Tem uma coisinha
É
assim,
verdade.
bem
Oh,
legal.
então, para quem for ver depois, é assustadoramente simples, né?
Pois
Limpa
é
a
isso que eu estou
ficha.
falando. É aí que eu quero chegar. Você vai com algumas anotações, palavras-chaves ali, que tem o nome correto aqui, os rótulos, eu já vou falar, mas é bem simples.
Ó,
Então vamos lá.
isso só para te ajudar, porque assim, vocês falam assim, porra, o Alessandro odeia PBTA, odeio mesmo. Mas esse jogo, a Amit, eu acho que é esse o nome dela, ela tirou justo essa parte, a parte mais chatona de ficar criando uma história, de ficar pesando a mão. Cara, ela deixou muito simples. O que
Ela é clara e objetiva.
Que é o que, né, todo mundo que quer vender o PBTA pra gente, né? Que quer vender que o PBTA é uma coisa decente, uma coisa legal, tal, fica falando que é simples. Só que quando você vai preencher a ficha ali, é um sofrimento dos demônios.
Dungeon World.
É um,
É,
não,
mas é.
então, quando você vê essa estrutura dessa ficha, você fala, ah, agora finalmente bate a simplicidade que tanto falam, bateu com a ficha que temos aqui.
Cara, olha como é simples. Já falei, escolhe o mitos, primeira coisa, né? O que que está despertando em você? Segundo, qual é o seu logos? Ou seja, qual que é a tua realidade, sua personalidade hoje, sua personalidade mundana? Então, olha as duas coisas já, o mitos e o logos, né? O que está despertando em você e o que você é. Aí você vai escolher um tema. Um tema vai depender do quanto você está desperto, né? Você é um tocado. Você tem um teminha só de mitos e três de logos. Ou seja, o mito que está em você tem um poder pequeno. Já os seus logos, o seu dia a dia é bastante coisa.
Tocado é o que a gente, é como a gente começa, viu, gente? Ou
Pronto.
seja,
Simples assim.
se é um cara que teve um primeiro baque com essa realidade, e aí você não quer muito viver isso, não. A princípio, você só quer resposta para cair fora disso, mas a coisa vai piorando.
Pior, e você pode ser um limítrofe, que vai ter dois de mitos, né? E dois temas de logos, ou seja, realidade e o mitos andando junto.
Nesse caso aí,
Diga.
só para dar o contexto do jogo, você já é um sujeito que tem consciência, e aí nesse momento você começa a escolher quando você vive o seu Logos e quando você vive o seu Mitos.
Isso é legal. E o lendário. Que aí, meu amigo, você tem três temas de mitos e apenas um de logo. Você já tá fugindo da tua realidade ali, mundano.
É isso, você largou. A bruma ali se larga, você está vivendo agora só aquele cenário. O que acontece é que você começa a ficar. Começa, você já está distante da sua vida mundana. Então, isso vai ter
Exatamente.
impacto no teu
Quando eu tô
roleplay.
falando que você tem esses quatro temas, né, que eu falei que alguns são de mitos e outros de logos, que fique bem claro aqui. Os temas de mitos são seus poderes lendários, e os temas de logos é aquela famosa ficha que você já conhece, a sua habilidade, suas características, seus recursos, seus aliados mundanos, enfim, esse é o logos. Pronto, agora vem uma parte legal, que é aí que o mestre Alê falou que o PBTA tá um pouquinho diferente também, a hora que você vai escolher o rótulo. Gente, olha que simplicidade, não tem que ficar escrevendo frase, contando historinha. Você vai fazer uma descriçãozinha curta e bem objetiva da sua qualidade, da sua habilidade, do seu recurso, do seu aliado, de uma situação de objeto. São palavrinhas ali, uma palavrinha que
É,
resolve
não
tua
é aquela
vida.
frase, ai, descobri o que era um assassino, blá, 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 blá,
Nada.
aquela, você não tem que ficar criando livro, cara. Você põe o básico
Sim.
ali e bora pra frente, pô.
Cara, esses rótulos são bem simplinhos. Você tem rótulo de poder e de fraqueza, que o mestre Ali falou lá atrás. O rótulo de poder, obviamente, ele vai dar poder e vai descrever algo, né? Esse rótulo que vai te ajudar. Que, por exemplo, a cada tema desse, ele vai te dar três rótulos de poder. Ou um rótulo de fraqueza, que é o quê? Sua limitação. É uma coisa que vai tirar o seu poder. A cada rótulo de fraqueza que você usar, vai tirar um ponto na hora da rolagem dos dados. Aí você fala assim, mas por que que eu vou pôr fraqueza? Meu amigo, talvez a coisa que eu mais gostei do jogo. Porque você acha que está te prejudicando? Lá na frente eu vou contar o que que vai acontecer. Eu adorei o rótulo de fraqueza. E para fechar a ficha, olha como foi rápido. Você vai escolher o mistério e a identidade. Mistério é o quê? São as perguntas que você
Pô,
está
cara,
procurando
isso é
resposta, o que o
legal.
mestre Alê falou.
Isso é legal, cara.
Simples.
Isso é legal.
Você tem os seus mistérios e também a sua identidade, ou seja, quem é você? O que que você acredita? Você tem isso, você tem uma identidade enquanto mundano. Gente, acabou. Tranquilo, é simples assim.
Ô, peraí, mas é só essa ficha que tem que fazer, então?
Ah, tem a da galera que você falou lá atrás também. Aí você vai pôr os recursos dessa galera, as crenças da galera como um todo, porque você bem disse que eles podem, por exemplo, ter despertado junto de um acidente, estavam lá numa excursão, pô, do nada aconteceu alguma coisa. Pô, eles estão juntos, fragilizados, foi o mesmo baque para todo mundo, então vai ter uma ficha da galera e os relacionamentos. E aí você vai pôr seus pontos de apoio, quem são os antagonistas, e isso é muito legal. Então tem sim a ficha da galera.
Da hora, cara.
Muito
E
bacana.
me fala uma coisa, e como é que começa então a aventura?
Cara, eu achei também fantástico. Porque você está vivendo em uma cidade e nada mais é do que um dia comum. O mestre, ele vai fazer uma pergunta. Meus amigos, onde é que vocês estão? E o que que vocês estão fazendo nesse dia que é um dia como outro qualquer? E aí você, como mestre, vai conduzir esse negócio, né?
É
Você vai
tipo Tails,
perguntar.
né? Como a gente começa as
Pronto,
Tails.
pronto. Exatamente, Ale. Faz pergunta interessante, pô. a vida e a rotina do personagem ou da galera, se eles já estão juntos, o que que eles fazem juntos, o que que os trouxe juntos, o que que tem em comum que eles despertaram, pergunta da cidade, o que que eles estão vendo agora, assim, os possíveis casos em que eles estejam trabalhando. Então perceba, fazer ficha é fácil, da galera mais fácil ainda, e você começa de uma forma bem leve. O que que vocês estão fazendo? Vocês já sabem qual que é o seu mistério.
Oh, então, aí você falou do mistério tal, deles investigar. Tá, como é que, então, regrinha, como é que a gente investiga os casos? Então, porque, como a gente falou aqui, né, é um
Sim.
RPG de investigação. Afinal de contas, por que diabos você despertou?
Isso é legal, cara. Porque o próprio jogo se define, ele diz, o City of Mist é uma conversa. É um bate-papo. O mestre vai começar perguntando o que que vocês fazem, e dali, meu amigo, a regra vai servir a gente. Você vai fazer o que você quiser, e no momento específico que tem uma ação importante, aí a regra vai servir a gente. Eu não vou jogar com base na regra. A regra vai servir o jogo. Então, sempre que o personagem for fazer algo significativo, aí vai entrar o que a gente chama de movimentos de jogador.
Ah, Fê, isso daí a galera fica sempre me enchendo o saco, essa história de movimentos. Aí eu nunca entendo. Cara, eu nunca entendi aqui de como assim movimentos, movimentos. Aí que a ficha caiu. Cara, isso aí é simplesmente são as ações.
Pronto. E o bacana, aliás, que no livro depois eu vou falar, mas no livro elas estão cada uma, parece um papel. Sabe quando você pega aqueles bloquinhos de nota
De post-it.
mas não de post-it, porque é de colar. Aquele que é preso com arame enrolado, que você puxa
Sim.
e fica ali solto a
Ah, tipo um
barbela,
bloquinho de nota.
tipo um bloquinho, ali as ações estão ali no livro, tá muito bonito isso. É muito
Ah,
legal.
e tem, eu acho, se eu não estou enganado, tem um PDF com esses movimentos. Para você
É
imprimir,
muito legal.
cortar, você corta, deixa lá os movimentos, se usa. Isso também deixa o jogo dinâmico e me lembrou até o Warhammer, que eu também tenho as cartinhas de ações também.
Mas o Dungeon World também tem, a PBTA também tem.
Não me fala esse nome.
O Coach tem.
Não me fala esse nome.
É bem legal.
Eu
Cara,
preciso.
quais
Eu
são os
tô.
movimentos aqui? Ah,
Eu tô.
ele
Agora que
já
eu tô
fica.
respirando já. Aí ele me faz lembrar das coisas ruins. Ai, meu Deus.
Cara, olha o movimento legal. Pô, você está no momento principal que você precisa o quê? Virar o jogo. Olha que legal isso aí. Você quer virar porque você está claramente em desvantagem e você precisa criar uma vantagem para você ou para os seus aliados. Porra, é um movimento importantíssimo de um jogo.
Cara,
Eu achei legal.
só fazer um comentário antes de você continuar, só para as pessoas entenderem o que vai acontecer. O nome dos movimentos e a explicação deles, meu, que barato que é isso, cara. Que legal. É muito legal. Manda aí.
O próximo, olha que bacana. Rir na cara do perigo. Cara, aí é o cabo do fio da navalha mesmo, né? Você tá ali, não tem o que fazer, cara. Eu vou tentar evitar o ataque, eu vou tentar suportar o dano, vou ter que resistir alguma influência maligna, ou apenas segurar as pontas, cara. Eu vou rir na cara do perigo e acabou a conversa.
Então, sabe o que é tosco aqui? O que acontece? Ele deu sentido. Os movimentos também tem lá no coach. Também tem lá, né? Mas tem o nome, tem os nomes mais. Eu acho que é mais xoxo. Eu acho que o sistema lá
Quer ver,
não
ó?
brilha.
Ó, o que eu tenho aqui, curiosamente. Eu tenho todos os movimentos do Dungeon World aqui, ó. Olha como é seco. Matar e pilhar, disparar, defender, falar difícil, discernir realidade, desafiar o perigo, negociar, ajudar a interferir. É super seco. Aqui no City of Mist tem um puta de um contexto que eu achei legal.
Então, cara, isso aqui, pô,
Curiosamente, eu tenho aqui.
brilhou, cara. Aqui, realmente, o PBTA aqui, eu acho que, graças a Deus, ela deu uma capada no PBTA, pro PBTA ficar mais leve aqui, cara. Ficou bem mais
Ale,
acessível.
eu vou usar uma outra palavra. Eu não acho que ela capou, eu acho que ela fez brilhar. Eu vou usar diferente, porque capaz seria ter o sentido de cortar alguma coisa. Na verdade, ela usou frases que deram sentido e explicações que deram sentido, não um simples disparar.
Você tem razão, você está certo. Só para contextualizar, o meu capaz significa, no meu pensamento, né? Ela tirou, ela cortou o que era supérfluo
Ah, tá. O sepo ruim
e
ali.
deixou, o que no meu ver era supérfluo, que para outros não vai ser, mas para mim era, e deixou o que é a essência da ideia, e ainda de um jeito, como você falou aí, de um jeito que, pô, que abrilhanta o jogo. É uma coisa que eu sempre falo, toda regra precisa apoiar o jogo. Esse aqui, as frases estão apoiando a treta que acontece
Exatamente.
na Cidade das Brumas.
É engraçado o que você falou, e agora que me caiu a ficha, parece que a frase casa com a ação assim bonitinho. Olha a próxima. Partir para o abraço. Cara, é o típico momento em que você tem que superar alguém ou alguma coisa ou disputar por alguma coisa. Cara, eu vou partir para o abraço, velho. Eu vou. Eu vou.
Vocês estão
Não
vendo o
tem
clima?
como.
Vocês estão vendo o clima que as ações têm? Virar o jogo, rir na cara do perigo, partir para o abraço, significa que é treta, cara. Que são situações limite que você está vivendo o tempo todo. Esse é o clima do jogo.
Ó a próxima. Ir com tudo. Mas ele, você vai com tudo para quê? No ataque a alguma coisa ou a alguém. E não tô falando ir com tudo só com brigar. É realmente atrás. Eu vou com tudo. Eu vou investir todas as minhas fichas aqui. Eu vou. É o que me resta, sabe? É aquele último fio de esperança. Porra, eu achei muito legal. Muito legal. Ó o próximo. Investigar, que é o que a gente vai fazer muito aqui, né? Que é buscar as respostas para as nossas perguntas. Tem o famoso olhar para além das brumas, né? Que é tentar entrar em contato com os seus mitos para tentar entender, buscar a resposta. É aquela hora que, de repente, você pode ir partindo mais para temas de mito e menos, né? Para temas, especificamente de logos, que é o teu dia a dia. Então, cuidado. Né? Agir na encolha, olha aí, Mezeli, agir em segredo, tentar enganar uma hora que você está buscando, né? Alguma forma de jogar o verde e colher o maduro. E o último movimento aqui, que é o correr o risco, cara, é tentar uma coisa ousada que você sabe que pode dar um melê desgraçado, que é muito arriscado, ou que é simplesmente idiota o movimento que você vai fazer. Mas você tem que correr o risco.
Lembrando que esses movimentos você já vê nos outros PBTAs. Mas esse aqui é semântica, né? Aquela coisa
Pronto, é
da
bem isso.
palavra ter
É a semântica.
poder, né? Porque realmente as palavras aqui, elas dão um clima muito legal para o jogo. Dá um clima muito legal. Você já começa sua mente já começa a entrar no fluxo do jogo. Com a forma como eles construíram aqui as frases. Mas lembrando que tem gente que vai olhar e falar assim: ah, mas é igual, é a mesma coisa, o sentido é o mesmo, a
Cara.
hora de usar é a mesma coisa nos outros, lá, 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 lá. Mas, cara, muda o espírito, a disposição da pessoa de acordo com o que ela lê.
Cara, é simples. Um Fusca vai te levar do ponto A para o ponto B. A Ferrari também. Qual que é mais bonito?
Então, aqui
Qual que te
tá.
chama mais atenção? Então, eu
Certamente
acho
o Fusca.
que, mercadologicamente falando, cara, aqui o que foi feito no PT, no PBTA foi. Não é dado maquiada, não. Foi. Assim, conseguiu fazer brilhar, as frases se encaixam, né? Não fica aquele negócio, matar e pilhar. É não sei o quê, é não sei o quê. Não, cara. É muito legal. Agora, esses são os movimentos comuns, mestre Ali.
Por quê? Tem outros?
Mestre Ali, você lá no início disse que era um negócio meio cinematográfico. Então, a gente
É.
tem esses movimentos cinematográficos aqui. E eu vou falar bem rapidinho três, que eu acho muito legal, porque eles interferem no jogo. Você vai ter um momento, no início da sessão, uma oportunidade, né, de ter um movimento chamado flashback, que você vai lembrar uma coisa que aconteceu e você tem duas vertentes que eu achei maravilhosas. Que esse teu flashback pode causar um impacto agora, tipo, lembrei de uma coisa, veio a raiva de novo, porque aquilo não estava bem em mim e vai impactar agora. Ou tive um flashback, opa, lembrei de um negócio que vai te dar um benefício. Então, nessa cena que você vai narrar de flashback, pode te dar uma dica para você falar com o mestre e descobrir alguma coisa, ou mais um gás, que eu já vou explicar para que serve o gás.
Eita, serve para soltar pum.
Flatus, flatus, mestre Ali.
Olha, cuidado com a testa, tá batendo no teto
Exato. Ai, desculpa, eu vou para cá, eu me empolgo e
aí.
testa não me falta,
É
mestre Ali.
empolgação. E o
A
próximo?
empolgação.
E o próximo
O
movimento
próximo, cara.
cinematográfico?
Aqui ele fala a hora do intervalo, mas na verdade é de repente uma hora que a cena principal já não tá mais com o teu personagem, né? É o chamado hora do show, né? É a hora que você pode falar, meu personagem vai aqui investigar, ou ele vai se recuperar, ou eu vou explorar meus mitos. E aí, o que que você ganha? Você ganha dicas, você pode ganhar atenção. Gente, ganhar atenção, eu vou explicar lá na frente, mas vai um spoilerzinho. A cada atenção que você ganha, isso vai ajudar lá na evolução do seu personagem. Aguenta aí que eu já explico. Você pode ganhar atenção ou ganhar gás, que eu também vou explicar. Estou devendo duas coisas, atenção e gás. Perceba. E o último ali, no final da sessão, aquela. Quando num cinema termina a sessão, não tem os créditos subindo?
Tem.
Pois bem, aqui se chama palestrinha dos créditos. Olha que legal! Palestrinha dos créditos.
Ai, ai.
Cara, é o momento de você recuperar alguns rótulos que você perdeu, que eu já falei lá atrás, que são aquelas palavras curtas que te descrevem, né? Obter um novo ponto de apoio ou obter atenção, que daqui a pouco eu já vou falar de novo que é essa atenção. Então, cara, tem esses movimentos especiais aí, antes, durante e depois do jogo. É muito legal. É bem
Coisa
bacana.
linda, coisa linda. Bom, e aí, mas tá na hora de você desenvolver essas. Você tá devendo um monte de coisa aí. Eu viajei. História de
Vou pagar.
rótulo, gás, tô viajando essa parada aí.
Vou pagar minha dívida, mestre Ali. Cara, rótulo eu já falei lá em cima. São palavras que você vai incluir na história de forma que tenha significado. Então, eu falei lá atrás, você tem rótulo de poder que lhe ajuda, né? Algumas coisas que te dão habilidades, enfim, que podem te dar mais três numa rolagem de dados. Rótulos de fraqueza. E agora vem a parte legal. Você tem, de repente, um ponto fraco que está ligado com a sua ação, cada rótulo de fraqueza que você usar vai dar menos um no resultado final do dado. Ótimo. Eu tenho também rótulo da história, que são características da história, alguma vantagem temporária que você pode tirar da história. Você pode usar esses rótulos. Lembra que também tem o rótulo da galera, né? Algumas fraquezas que a galera tem e tudo mais. Então você pode acionar isso nas rolagens de dados. E não só você, as pessoas, o mestre pode falar, ó, você tem um rótulo de fraqueza aqui. Tá? Então ele pode ser acionado. Então, por exemplo, você está tentando convencer um personagem e daí na rolagem de dados você falhou ali. Aí o mestre fala para você, fala, bicho, queima um rótulo aí que pode ajudar você. Ou você está tentando fazer uma coisa, mas você tem uma fraqueza, você não é bom em arguição. Isso é uma fraqueza sua, menos um para você. Então você vai usando isso. Isso é muito interessante. Agora vamos lá para o gás. O que que é o gás? Depois eu falo da atenção. O gás é o seguinte, Ali, ele é uma habilidade que, à medida em que você gasta, você pode meio que moldar a narrativa do que está acontecendo ao seu redor. Mudar a narrativa, por exemplo, questão da sua habilidade, de recursos. Pô, você está querendo descer um penhasco e está sem corda. Vamos lá, você pode de repente usar o gás para conseguir alguma coisa ali.
Nos outros
Cada.
PBTAs tinha isso também?
Do Dungeon World, eu não me lembro.
Mas e no coach, de mudar a realidade, de mudar a história, tinha isso?
Não, mudar a narrativa não. Por exemplo, que aqui pode. Aqui pode.
Aí eu
Eu não me lembro.
já
Pode
tô
ter e eu
vendo
não estou lembrando. Já
negócio,
é uma coisinha a mais aqui.
negócio ir além.
Por exemplo, um ponto de gás pode te dar uma vantagem numa batalha, pode te dar um toque de cura, uma estabilidade psicológica quando você está perturbado, porque tem as consequências. As consequências podem ter perturbação psicológica. Você pode usar um ponto de gás ali.
Gostei.
Isso é muito legal. Você pode adicionar ou remover rótulo da história, remover condição. Enfim, você pode fazer um monte de coisa. Isso dá uma liberdade imensa, 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 imensa. E agora chegou a hora, Ale, de falar do negócio que eu estava querendo há muito tempo, que é a atenção. Você fala, ah, mas eu tenho rótulo de fraqueza. Do lado do seu rótulo de fraqueza vai ter três imagens de uma chama que você vai queimando ali, né? À medida em que você usa a fraqueza, que vai te dar menos um na rolagem, Quando você completar as três, significa que você cometeu aquele erro três vezes, você caiu naquela fraqueza três vezes. E na vida real, quando você erra, você não aprende com aquilo, ou pelo menos era para
Sim,
aprender?
sim.
Supostamente era. É assim que o seu personagem evolui, Mestre Ali. Isso me chamou a atenção. Você aprende com a sua fraqueza e vai adicionar um novo tema para você.
Pô, cara, isso é legal, hein?
Isso eu achei bacana.
Isso é legal. Então, ou seja, isso é. Você vê como que são as coisas. Você vê a mecânica. Eu não sei se tem isso no Cult, no Dungeon World. Mas você vê a mecânica influenciando diretamente na evolução do personagem. Não é uma coisa
Pronto.
assim, o mestre vai avaliar e fazer, ah, ganha X pontos. Ah, você ganha. Não, você já vê a mecânica fazendo o cara evoluir.
Porque você fala assim, porra, é uma hora miserável para cair o rótulo de fraqueza. Tudo bem, eu tô perdendo agora, mas ali na frente eu posso ganhar. Né?
Legal.
Eu, meu personagem vai aprender com isso. Tá? E essa história de aprender de fato no dia a dia, né? Passando por perrengue, ele até me fez lembrar a bandeira do elefante da Arara, que a evolução é mais ou menos assim, né? Você quer
Bacana.
alguma coisa, uma habilidade, você vai ter que lutar por ela, você vai se lascar.
Então, você vê, é a mecânica apoiando o jogo. Isso, tá vendo?
Pronto.
Isso é legal.
Eu achei muito legal. E Ale, é isso, é simples. E só falta para fechar muito rapidamente, porque não tem muito o que explicar a regra. Gente, PBTA 2D6, simples que você vai rolar, mais a vantagem ou menos a desvantagem dos rótulos que você usar, um rótulo de poder ou rótulo de fraqueza, que vai aumentar ou diminuir o resultado da tua rolagem. Simples, e aquele range. 6 ou menos,
Falha.
falha. Falha. Assume a condição que vai te prejudicar, porque tem uma tabelinha de condição ali. Sucesso, 7 ou mais. Lembrando, de 7 a 9 é um sucesso parcial, ou seja, você consegue, mas vai ter complicação. 10 ou mais, sucesso total com todos os benefícios. 12 ou mais, um sucesso extraordinário que vai te dar coisas extras.
12 ou
E
mais
o
tem nos
legal,
outros?
não me lembro. Deixa eu ver aqui se tem, porque eu tô com esse aqui facinho aqui.
Eu não sei se tem, não. Eu não lembro de ter
12
isso
ou
aí, de 12 ou
mais.
mais. Pode ser que tenha, sei lá.
Não, tem 10 ou mais só.
Ha! Outro ponto pro
Ó,
City
tá
of
tudo aqui,
Mist.
ó. Ó, 7 a 9, 10 ou mais. Tá aqui, ó. Não sei se tá dando pra você ler. Isso aqui é Dungeon
Outro
World.
ponto. Outro pontinho
Tá,
esperto pro City of Mist.
então eu achei bem legal isso, tá? Ah, bom, outra coisa interessante aqui, que é a chamada A Hora da Verdade, que eu achei bem legal isso no livro também, que são três coisinhas bem rápidas ali. Ah, o crescimento do personagem ou da galera é totalmente baseado na tensão, como eu já disse. Então, se liga. Usar rótulo de fraqueza parece ruim, e é ruim sim, que às vezes aquele rótulo pode prejudicar a sua rolagem, mas lá na frente você pode não errar de novo, você aprende com isso. E isso é muito legal, isso para mim me chamou a atenção. Tá? Vai ter os momentos dramáticos, que é aquela sua luta do mitos versus o logos, né? O seu mito querendo dominar e você querendo descobrir o que é antes de deixar ele dominar. Enfim, essa briga, né, do mitos e do logos.
É, lembrando que essa história toda não foi seu desejo. Você nunca
Pronto.
quis ser esse portal do Mitos. Você nunca quis isso. Isso aconteceu, só que agora não tem muito o que fazer.
Sim.
Você tem que lidar com esse cara aí, com essa possessão demoníaca, essa loucura que veio pra cima de você. Te deu poder, mas ao mesmo tempo te deu um monte de treta. Não é responsabilidade, te deu treta para resolver além disso. Então, muito legal.
Exatamente. E por último, né, são assim, à medida em que você evolui por conta das atenções que você passa a ter e aprende com isso, você vai ganhar os temas adicionais. E esses temas adicionais, né, eles virão a se unir junto com aqueles quatro iniciais que eu falei, que pode ser despertando, papapá, papapá.
Caraca.
E é muito legal, é muito legal. E
Ou
pode
seja,
acontecer.
você vai ficando mais poderoso. Na verdade, não é você que está ficando mais poderoso, né? Você
É.
está dando mais espaço para o mito chegar. E aí, ao mesmo tempo, você. Cara, uma doideira. Porque se ao mesmo tempo você quer voltar para tua vidinha, mas aí a treta vai acontecendo e você não vai conseguindo, e as respostas não vêm, você vai ficando com mais dúvida. Cara, é trash, hein? O negócio é
Até
tenso.
o ponto que você pode virar um avatar, que é a hora que o Mythos dominou inteiro.
É tenso, é tenso, é tenso.
É tenso, tenso, tenso. Mas, assim, é bem diferente e eu não quero ficar falando muita coisa agora, porque eu vou deixar para falar no nosso famoso mestre ali, internacionalmente conhecido nas internet, fator uau e fator.
Mais ou
Rapaz, dá
menos.
para melhorar, mais ou menos.
Comece então aí com o seu fator UOL.
Posso começar, Mesela? Então vamos lá.
Comece.
Cara, adorei, amei a diagramação, achei a arte maravilhosa. Você vai virando ali, né? A gente tá com PDF, eu vou dizer virando as páginas, mas entenda, a gente tá com PDF, né? As páginas, além da diagramação legal, tem umas páginas que estão marcadas, assim, uma mão inteira ensanguentada, ou só a marca de um dedo, de uma digital. Tem uma
Cara.
página que tá com uma marca de pneu, velho,
Ó,
como pista ali.
e vou te falar um negócio. Além disso, tem um. Bom, eu amo a estética dos anos 80, né? Então, a quantidade de neon que tem, os títulos dos capítulos, tudo em neon, aquele neon rosa. É um desbunde, cara. É um negócio,
Exatamente.
é um
Você vai
desbunde.
ver que nem os movimentos, né? Aquele pedacinho de papel rasgado. Tem umas partes do livro que tão parece que uma caneta circulou. Tem gota de sangue, quadrinho no meio. Então eu achei assim muito legal,
Caprichado,
muito legal.
caprichado.
Cara, tudo, a todo momento, a toda página que você vira, você vai encontrar um exemplo. Eu achei isso importante, tá?
Verdade, você não fica boiando no jogo.
E assim, para além de ser um chuchuzinho que eu gosto, que é o PBTA,
Pronto, tinha que falar
e
disso.
assim, eu tenho que falar. E cara, para mim, o esquema dos rótulos de fraqueza, gerar atenção e isso te fazer evoluir, eu achei massa. Você aprende se lascando. É a vida real, é aprender no modo empírico, modo hard. É muito legal. Você não compra alguma coisa, você se lasca para alcançar aquilo.
Cara, faz todo sentido, né?
Cara, eu não ganho XP e fico melhor, mais proficiente. Não. Eu levei umas espadadas, uns chutes no fiofó aí pra
Faz,
depois.
pô, faz muito sentido, cara. Isso é orgânico. Isso é, pô, isso é muito legal. Isso é muito legal, muito legal, muito
Mas
legal.
ali, o seu fator uau, mas ali, o que lhe chamou a atenção?
Então, meu, o que me chamou a atenção? Ai, meu Deus do céu. É a mecânica. A mecânica de PBTA que aqui está sendo usada não é um mundo todo construído que eu falo, ah, vou pegar aqui uma mecânica aqui, tá de bobeira, é gratuita, tal, vou fazer a referência, vou pegar, vou encaixar aqui, ó. Pronto, não vou precisar ter trabalho de criar uma mecânica nova. Legal, encaixei ali, joguei ali. Beleza, vai que vai. Não, cara, aqui a gente sente a mecânica fazendo parte do universo. A gente sente a mecânica ela influindo positivamente no jogo e influindo inclusivamente na progressão do personagem, que é bem orgânica. Então eu senti o um jogo orgânico. Isso eu fiquei muito feliz. Eu falei pro César desde antes, falei, cara, eu tô com uma sensação muito boa. É porque a primeira coisa que ele fez é se ferrou, é PBTA.
Eu falei isso mesmo.
Se ferrou, é PBTA, você vai odiar. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, tem um lance diferente nesse jogo. Tem uma coisa diferente nesse jogo aqui. Isso aqui é diferente, cara. E o melhor é que essa forma que a mecânica está colocada vai me ajudar muito para os outros PBTAs pavorosos que a gente conhece. Então, pode ser que esse aqui seja o meu jogo para conseguir abraçar o PBTA e encaixar e conseguir jogar coisas que eu quero muito jogar, que é o Apocalypse World e o Coach.
Ale, eu vou fazer uma analogia disso que você falou, né? De um PBTA que você não gosta para esse que está brilhando os seus olhos. Se eu pegar a mecânica do Year Zero no Tales from the Loop, em que 6 é sucesso e ponto final, e depois eu jogo o Alien, que também é Year Zero, em que o 1 representa alguma coisa, É alguma coisa a mais na mesma mecânica. Então, eu acho que é o mesmo fenômeno que está se passando aqui. Vamos supor, de Dungeon World para City of Mist. Acho que a mecânica tá sendo mais aproveitada, está conseguindo brilhar mais. Eu falei isso a você, eu adoro Tails. Mas, para mim, a mecânica ali em Alien fez muito mais sentido. Ou jogando, além de Alien, teve outro que eu joguei, que também é
Mutante.
zero, não, Mutante. Porra! Tá entendendo? Então eu acho que se aproveita mais, eu acho que é o que aconteceu aqui. Enfim. Mas, mestre Ali, nem tudo são flores, mestre Ali.
Sei. E
Nem
aí?
tudo são flores. Vamos lá. Cara, reportemos um vídeo anterior que nós fizemos, aliás, vários vídeos, de um RPG usando um sistema Laventure, que é do Jorge Valpassos. Eu me lembro que o mestre Ali falou assim: ah, essa palavra minúcias me incomoda, essa palavra minúcias me incomoda.
É, tudo é minúcias.
É. Aqui tudo é rótulo. Então você tem rótulo do personagem, de poder, de fraqueza, da galera, da história. Então tem muito rótulo também.
Ó,
E se você não prestar atenção, dá um pouco de embaralhada.
então, você falando isso me dá a impressão de Fate. Que
Por quê?
Fate é rótulo, aspecto, vai. A gente
Sim,
chama de aspecto, mas
tá.
tudo é
Entendi.
aspecto.
É. Eu
Tu
acho, Ali, que
passou.
na... eu acho não, eu tenho certeza que tudo é a mesma coisa. Mas assim, talvez essa repetição que te incomodou aquela vez, me
Te
incomodou
incomodou aí.
agora. E eu explico por quê. Porque, assim, tudo bem, aqui também é rótulo de poder, rótulo de fraqueza, rótulo da galera. Mas lá era minúcia e mais alguma coisa também. Parece que lá para mim ficou mais claro do que aqui. Mas pode ser só uma impressão, enfim. Hoje eu me acostumei, nós fizemos a resenha, estudamos, hoje para mim está muito claro. No início deu uma embaralhada. Enfim, um outro fator mé para mim é que veja bem a situação, olha o que aconteceu. Eu não achei nada nesse livro do jogador que desse um apoio ao mestre, uma sessão do mestre. Aí você pode me falar, César, mas você recebeu outro PDF do mestre? Ok, recebi, que tem 9 páginas. Eu me pergunto por que diabos essas 9 páginas não estão num livro de 350 páginas? O que são 9 páginas? Por que ter outro material? Para mim, não faz sentido. Eu achei assim, sem sentido. Me
Ou que
desculpe.
tivesse um outro livro de mestre mesmo, né?
Mas um livro, não 9 páginas, pô.
É, nove
Parou.
páginas.
Não faz sentido para mim. Não faz sentido. Não gostei. O lore me lembrou um pouco Epifania, Deuses em Nós, Despertando, me lembrou Cult por conta do véu, e alguns outros RPG em que você está se descobrindo. O lore me fez lembrar um pouco isso, tá? A ficha de grupo, aqui, eu adorei as fichas daqui, elas são simples, em tirinhas, amei. Só que tem uns detalhes de ficha de galera que eu me lembro em Ceifadores, cara, eu amei, porque lá você faz o plano, que você é um assassino profissional, você tem que fazer um plano. Inclusive, se você matar o cara que você tá para matar, mas não cumprir o plano, você tem penalidade. Então, aquela ficha para mim, eu achei mais legal. Essa aqui é uma ficha mais objetiva? É. Poderia ter uma coisinha ou outra mais. Enfim, para
É
ficha
que,
de
pelo que eu
galera.
vi, é uma ficha mais para gerar outros rótulos.
Sim, Ale, eu concordo, mas assim, ela gera outro rótulo para você usar, mas daí a ficha de galera perde, não é que ela perde o sentido, pelo amor de Deus, mas ela fica em segundo plano.
É,
Enfim,
depende,
é
né? Você tem que
achismo,
usar, né?
achismo, é
É que a gente não
exatamente,
jogou ainda, na hora de a
pronto,
gente
fique
jogar, a gente
claro,
vai descobrir.
a gente vai dizer, então, esse meu argumento pode ir por água abaixo. E um último questionamento meu é se eu ficar tentando descobrir quem eu sou, por que eu, o que é isso e quais são meus poderes, se essa dúvida sobre mim a todo momento, não vai chegar uma hora que se desgasta. Se não vai ser um questionamento muito pontual que talvez gire em torno do meu umbigo. Não sei. É muito divertido você tentar essa briga entre o mitos e o logos, mas eu não sei se ela não se esgota. Mas
O mestre aí neste jogo eu estou vendo que o mestre é muito importante.
pronto. Então, assim, que o mestre aproveite, e isso o livro tem, a descrição da cidade. Use bem o que você tem. Aproveite para não ficar esse
A
negócio
gente
de, pô,
pulou, mas tem, viu? Os distritos.
eu vou parar aqui e ficar pesquisando a minha vida. Não é só isso, óbvio, nem pode ser. Então aproveite a cidade. No livro tem descrição de centro, bairro proletariado, centro histórico, zona industrial, com uma coisa muito legal que é como é de dia e como é de noite. Isso vai dar muito pano para manga.
Verdade, verdade,
Ale,
verdade.
manda o seu.
Bom, eu estou mais econômico que o César. César, ele detonou aí o jogo, falou um monte de barbaridade do jogo, um monte de barbaridade, mas eu realmente estou. Cara, eu estou feliz com o City of Mist. Estou feliz, estou realmente feliz. Parabéns à criação do jogo, parabéns. Ah, quem foi a Retropunk que trouxe?
Foi, mas não é fator
Parabéns.
uau, não venha não.
Parabéns a Retropunk que trouxe. É legal, cara. É difícil, difícil elogiar. Mas a Retropunk é a mesma do Savage, né?
O suado que você fala.
Pois é. Bom,
Você está se rendendo, não
qual
adianta.
é o fator meh? A história não é original. A gente já viu essa história de se descobrir, apesar que eu estou falando isso, mas eu estou falando uma bobagem. Porque normalmente você é uma coisa que está encoberta pelo véu. E aí a grande sacada é esse processo de você se redescobrir enquanto aquela coisa. Então é uma bobagem, eu vou ter que tirar isso do meu fator meh, porque você não é uma mesma coisa, você é um portal. O que
Está sendo usado para.
pode ser, alguém vai falar assim, porra, eu vou jogar um jogo que eu estou sendo usado, pode ser meio sinistro isso aí, mas é um diferencial que já te força a correr para descobrir as respostas, porque provavelmente você não quer ficar sendo usado.
Sim.
Então, é um fator que ainda vai te acelerar para você ir atrás das respostas. Ou seja, esse fato do jogo, esse ponto central do jogo, ele acaba servindo de combustível para você não se desviar dos objetivos. Então,
Sim.
o que eu ia colocar o fator meh acaba sendo o fator uau. Então, tira a história no original porque é original, é diferente. Então fica, esse eu não vou poder tirar, abrir mão não. É praticamente obrigatório ter sessão zero para você construir a galera e tudo mais, aí
E os
poder montar.
rótulos ali? É a chave do negócio. Você vai ter que se juntar para fazer rótulo.
E assim, se você precisa fazer uma aventura dessa de City of Mist para apresentar num evento, pode dar muito certo, pode não dar nada certo, porque pode não dar liga entre as pessoas envolvidas e a história que foi previamente construída para servir para um evento. Então, como a gente precisa muito dos eventos para fazer essa divulgação do jogo, para fazer o jogo pegar, né, na comunidade. Então, pode ser que você tenha, que o mestre tenha que rebolar aí muito para fazer a história encaixar de um jeito legal para correr. Não mestramos ainda, né? Então, a gente não tem certeza
É
se
isso
tem
que eu ia falar.
fundamento isso que a gente está falando.
E eu vou falar uma outra coisa que a gente não tem certeza, mas pela forma como a gente mostrou e leu no livro, eu acho muito rápido fazer a ficha.
Ah, isso é verdade.
É,
É
por
isso.
ela ser objetiva.
Ó,
Então, eu
depende,
acho que
viu?
mais vale a pena você investir tempo na criação, né, desses temas, né, que são quatro, e depois os rótulos, porque o cara compra a ideia.
Mas depende, César. Então, vai depender, porque, de novo, é muito rápido se você tiver o conceito do personagem certinho na sua cabeça. Se não tiver certinho o conceito, putz, aí vai virar um porre, cara. Aí é um saco. Que eu
Aí
já
parece que
passei
você está
por isso.
folheando o livro de suplemento do GURPS.
Eu
É muita
passei por
opção.
isso, então, no Cultos Inomináveis. Você viu, para construir lá os aspectos, para montar lá os aspectos. Se a pessoa não tá com a história do personagem bem arrumadinha dentro da mente, uma história mínima, lascou, cara. Que aí fica um sofrimento para fazer o tal dos rótulos ali.
Pois é.
Mas enfim,
Mas,
mas é
mestre,
isso.
dito isso, fator UOL e fator ME, cara, é diferente. É PBTA brilhando, que fez até mestre Alê dar mão à palmatória.
Não, o PBTA é ruim. O City of Mist que é bom.
Ah, entendi, mas ele exatamente, exatamente. É isso que eu quero entender. Mas ele, recados finais, mas ele.
Amigo, se você não entendeu o recado, eu vou falar real. Clica no botão de se inscrever logo antes que as brumas te peguem e você vá pro Beleléu e aperte 22 em outubro. Então, amigo, aperte, clica no inscrever-se, clica no like ou no dislike, escreva seu comentário xingando o careca, porque se me
Eu?
xingar não vai adiantar nada que eu nem leio. Tô nem aí pra
O
esquecer
mestre
careca.
Alê, não é que ele não responde xingamento, ele xinga, só que você não vê porque a barba dele faz. Você não vê, entendeu? É assim. É assim.
E como se não bastasse, vai ter o Linktree ali. Acessa, você vai ver que no Insta tem umas publicações muito legais. Tem várias cenas picantes, pode ir lá, você vai ficar chocado, você vai ficar empolgadão, então pode ir no Insta nosso aqui, ó, chuchu beleza. Tem o Covil dos Goblins, que eu não recomendo,
Nem eu.
mas se você for
Nem eu.
problema seu, não garanto sua sanidade, nem que você vai escapar das brumas. E aí.
Atenção. Atenção, Marcelo. Interrompemos a programação para avisos de última hora.
Ah, sei.
Os goblins insanos invadiram o Ludopédia, mestre Ale.
Oh, eu não sei o que é
Olha aí.
Ludopédia, mas tudo bem. Oh.
Pessoal. Para você que está perdido, que não sabe o que é o Ludopédia, é o maior portal de jogos do Brasil. É a versão tupiniquim do Board Game Geek, meus amigos. Você encontra tudo lá: jogos de tabuleiro, dice games, card games e RPG. E os Goblins Insanos não podiam estar fora dessa. Nós temos agora um canal no Ludopédia, Mesele. Isso não muda a vida de ninguém.
Grande bosta.
Mas estamos no Ludopédia. E quem sabe no ano que vem, no Prêmio Ludopédia, estaremos lá abrilhantando, defecando no evento, mestre.
Oh, eu vou adorar ser convidado para poder usar o banheiro desse.
Exatamente, mestre. Mestre, eram 11 locais que a gente estava. Aliás, eram 10, agora é 11, mestre. Eu não sei onde é que nós vamos parar.
Ah, aqui é caminhão desgovernado.
Meu Deus do céu.
E bora, que já deu.
Mas ali, hashtag só na bruma.
Até já.